Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, pessoas do bem. Tudo ok com vocês?
Boa tarde.
Estamos aqui mais uma vez com Sons do Brasil.
Boa tarde, Sons do Brasil. Boa tarde, Rádio USP.
Olha aí, os nossos convidados já dando o seu alô por aqui. Apresentando já a galera que está com a gente hoje aqui no estúdio fazendo esse programa. Nosso capítulo número 113 da história Sons do Brasil. Eu já queria agradecer e cumprimentar a presença da cantora e compositora Mirella Nascimento aqui no programa. Seja bem-vinda ao Sons Brasil, Mirella.
Muito obrigada, eu que agradeço esse convite, é uma honra estar aqui, principalmente nessa rádio que eu amo, a Rádio USP.
Prazer estar contigo. E como sempre, temos aqui o nosso segundo elemento, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar aquele tempero bacana na nossa salada de papos e ideias. Temos hoje aqui o jornalista e produtor
também,
Cristiano Pi. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Mirella.
Boa tarde.
Ouvintes da Rádio USP, obrigado pelo convite.
A gente que agradece vocês estarem aqui para que a gente possa escrever mais um capítulo da nossa história. Porque Sons do Brasil, na verdade, é um programa de se contar histórias, né? Nós vamos contando a cada semana um capítulo diferente. Legal, então vamos começar o nosso bate-papo. Lembrando vocês que o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto. Para esse mundão afora, pelo jornal.usp.br/rádio. E também toda segunda-feira pela web rádio, a Planet Music Brasil, no planetmusicbrasil.com.br. Dando início no papo, então, Mirella Nascimento, trabalho novo, quer dizer, não tão novo, já tem um ano aí, mas é o que está em evidência, está correndo aí, que é o EP Sim.
Não é tão novo pelo tempo, mas é tão novo que eu estou começando a lançar agora, né? Vamos esclarecer para os ouvintes. Eu estava no meio de uma gravação e de repente descobri que ia ser mãe.
Na verdade, vieram dois filhos
dois
ao mesmo tempo.
Dois filhos ao mesmo tempo.
O CD e o bebê, né?
Exatamente. Os dois dão trabalho e os dois são amados.
Legal. Fala pra gente um pouco desse projeto, Sim, esse EP novo aí, como que surgiu. Eu sei que ele é um CD um tanto quanto temático, né? Ele tem uma linha temática, mas eu vou deixar pra você explicar pra gente isso daí.
Esse EP tem 5 músicas, né? São 2 composições novas minhas, Minha Concessão e Esse Medo, que a gente vai tocar ao vivo hoje aqui, e 3 regravações de compositores conhecidos, né? Então a gente tem Caetano Veloso, Ivan Lins e Jorge Maltner, que eu gravei, com arranjos novos. A produção foi do Manuel Barenbem, que é um senhorzinho que está aí desde o disco Tropicália, ele que produziu o Tropicália, ele produziu meu disco também. É um queridaço que buscou junto comigo essas músicas que a gente estava buscando dar uma voz feminina para músicas que homens tinham gravado. Porque o disco tem essa tona de falar da mulher e de apresentar a mulher no disco, então a gente queria colocar a voz feminina em músicas conhecidas que foram gravadas por homens. Então peguei, fiz um mashup aí que chamam, né? Uma misturinha de Caetano Veloso, de London London e You Don't Know Me, Jorge Maltner, Maracatu Atômico, né? Que ficou conhecida com Nação Zumbi e com Gilberto Gil que gravaram. Então não tinha nenhuma voz feminina que gravou Maracatu Atômico. E eu fiz o Ai 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 do Ivan Lins também.
Maravilha.
E todas com arranjos novos, com uma outra pegada. Inclusive o Maracatu Atômico, até mudei um pouquinho o refrão ali, conhecido da Namauê, né? E tá tocando aí na USP também.
Tá na programação,
tá na
realmente.
Programação, graças
Toda
a Deus.
Toda hora a gente tá ali, Mirella Nascimento.
Olha,
rola
só
uma música.
Bacana.
Trazendo já o Cristiano aqui no papo. Cris, produtor há quanto tempo?
15 anos já.
O jornalismo foi só pro forme, foi só pra se formar mesmo.
Vamos fazer o quê, né? Acaba de fazer o colégio, o que a gente vai fazer? Jornalismo é uma opção interessante, né? Comunicação social. Eu trabalhei com jornalismo durante algum tempo e foi o jornalismo que acabou me levando pra música. Mas, de qualquer forma, a comunicação social ajuda bastante também nessa questão da música.
E eu fiz publicidade. Sai do colégio, vai pra área de comunicação social, fiz publicidade.
É, no meu caso, eu era editor de uma revista, né, da revista Vênice, que foi a primeira revista de bolso do Brasil, era uma revista muito interessante de comportamento. E um dos colunistas da revista era o Luiz Thunderbird, Uhum. Todo mundo conhece aí, uhum, da primeira geração da MTV, né? Sim. Grande Thunder. E eu, quando saí da revista, abri uma assessoria de imprensa e acabei convidando pra ser meu cliente, o Thunder, né?
Ele tinha a banda Devotos...
Já tinha a banda dele, Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Isso. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu, como assessor de imprensa dele, acompanhando, enfim, estando do lado dele, né? Ele me convidou pra ser produtor da banda dele. Eu falei, produtor? Mas, nossa, eu nunca trabalhei com isso, adoro música, mas o que tem que fazer? Ele falou, não, pode deixar que você vai aprender rapidinho. E aí, a partir daí, a gente começou aí nessa jornada.
Legal, legal. Mirella, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a dar uma temperada no nosso papo aqui? Vamos botar uma música ao vivo já?
Vamos fazer Mulher Brasileira, que é a música do disco Faces, mas que já tá nessa temática aí feminina de mulher. Vamos de Mulher Brasileira.
Vamos lá. Eu ia pedir para você apresentar os músicos que estão te acompanhando hoje aqui.
Opa, hoje a gente está com uma formação reduzida aqui, mas muito potente, muito cheia de swing. A gente tem na bateria Stê Passarelli.
Maravilha.
Palmas.
Yeah!
E no teclado, Vitor Alves também, dando temperinho aí.
Beleza. Prazerzaço estar recebendo vocês no programa aqui também. Valeu. Vamos lá, então. Mulher Brasileira com Mirella Nascimento ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Vocês ouviram Mulher Brasileira com Mirella Nascimento ao vivo. Mirella, você falou, essa música é do disco Faces. Isso. Faces é o seu segundo trabalho. Esse que você tá lançando, sim, é o terceiro, não é?
Correto.
Você teve o Tempoética.
Tempoética, que foi de 2010, Faces de 2014 e agora o EP, sim, de 2016.
Ok. Tudo isso está disponível em plataforma digital?
Tudo disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, com vídeos também. Tem várias versões gratuitas aí para todo mundo ouvir e divulgar também, gente. Por favor, vamos ajudar os músicos independentes, divulgando, compartilhando.
Muito bom. Todos eles têm a peça física também.
Também tem a peça física.
Então,
talvez esse EP, sim, tenha sido o último com peça física que eu fiz. Que, inclusive, quem quiser adquirir, pode comprar pelo meu site também, mas eu acho que agora a tendência é só lançar digitalmente daqui pra frente.
Na verdade, a gente tava até em off, o Chris falou assim que hoje em dia o CD, né, o EP, o trabalho que você faz fisicamente, ele acaba servindo mais como um cartão de visita pra você apresentar do que como um produto comercial mesmo, de uma forma geral, né?
É, pra você poder mostrar na mídia, quando você vai fazer uma televisão, o pessoal gosta de mostrar, né, o seu trabalho. E aí o CD acaba sendo importante, o físico, né? Agora, realmente com plataforma digital, hoje em dia necessariamente não precisaria mais existir o CD físico, a não ser para você poder mostrar ele visualmente, digamos assim.
Eu sou das antigas, adoro CD físico.
Assim, antigamente o vinil tinha aquela história do lado A, lado B, tinha uma outra concepção, né? O CD tirou um pouco isso, mas também continuou aquela coisa do trabalho, né? Aí depois a coisa ficou mais solta, né? Com a música separada, né?
Uhum. E, Mirella, esse CD, sim, eu falei que ele tem essa coisa temática. Você já falou que o tema, assim, que trilha por todas as faixas é a mulher. Hoje em dia está muito em voga essa coisa da mulher, da questão do assédio. Uhum. Você tem principalmente uma música do CD, que é Minha Concessão, que aborda muito esse assunto. Quando você resolveu produzir o CD, que você conversou com o Barembá, essa coisa toda, a ideia era essa mesmo, já trabalhar com esse tema, aproveitando o momento? Teve alguma coisa com relação a isso?
Não foi nem de aproveitar o momento, mas como eu fiz Minha Concessão e a gente buscando uma linha para juntar as músicas, a gente achou que essa linha, eu me identifiquei, ele achou também que seria super plausível colocar a voz feminina em canções que homens gravaram, né, da esse outra visão, esse outro patamar. E Minha Concessão em si é uma música que eu considero um hino forte, assim, né, dos direitos da mulher sobre seu corpo, sobre sua mente, meu corpo, minhas regras, sim, que luta, pelo menos um grãozinho de areia nesse mundo, mas é o que eu posso contribuir, né? Assim, eu não sou uma feminista engajada de ir em palestras e em passeatas, enfim, mas assim, eu luto pela causa e a minha forma de contribuir é cantando, né? Então essa canção que traz o refrão, quando digo não é não, nunca será talvez, é um pouco daquele lance do cara falando, ah, tá falando não pra fazer charme.
Charminho.
Não é não, entendeu? Não é talvez e não é sim. Então, para ficar mais claro para a sociedade que nós mulheres sim temos voz e sim temos nossos direitos e sim podemos cuidar do nosso corpo, e não é porque veste uma roupa um pouco mais curta ou um topzinho que podem sair na rua mexendo aleatoriamente, entendeu?
Eu acho a letra dessa música, né, lendo, achei sensacional. E lógico, depois com toda a roupagem que foi dada, ficou swing bacana, mas levando um assunto bastante...
Sim, eu valorizo bastante a letra. Assim, eu sou uma dessas compositoras assim, que eu quebro a cabeça mesmo para fazer a letra de uma música. E eu acho importante as pessoas prestarem atenção na letra, porque parece que hoje em dia, eu não sei se o Chris concorda comigo...
Concordo plenamente.
Né? A gente vê até erro verbal nas músicas, enfim.
É,
erro
licença poética agora pode tudo, né?
É,
pode
errar, licença poética ficou abrangente demais.
Abrangente demais.
Então eu acho assim que as pessoas até perderam um pouco da sensibilidade de prestar atenção na letra. Vão muito se é dançante ou não.
Ou não, é.
Sem dúvida.
Pouco importa a mensagem que está sendo passada.
Exatamente.
Que muitas vezes até bastante complicada.
Vulgar. É, antigamente tinha a questão da censura, né, da ditadura. As letras, elas... Você tinha que passar a mensagem ali de uma maneira mais na entrelinha, subliminar. E as pessoas tinham letras muito mais inteligentes, que ganhavam interpretações diferentes, dependente de quem ouvisse, né? Poderia interpretar de formas diferentes. Hoje em dia já não tem muito isso, né?
A letra já não é... O próprio Belchior, que nos deixou há pouco, é um cara que fazia isso com uma inteligência enorme.
É, grande poeta. E hoje em dia não tem mais muito espaço, né? O público, o jovem, não tem mais paciência pra prestar atenção na letra. É, como a Mirella disse, né? Que é muito importante. E, enfim, a letra já não tem tanto conteúdo, né? O que vale já são outros aspectos que são levados em consideração aí.
Interessante.
O jovem, hoje em dia, também por causa das redes sociais, sei que, como vai abreviando tudo, né?
Isso.
também vai perdendo a habilidade de escrever. Então, a gente vê prova do Enem, qual que é o maior monstro? A redação? Redação, para mim, era a coisa mais fácil de uma prova para fazer, entendeu? Tudo bem, posso ter até uma habilidade a mais por ser compositora, mas não deveria ser tanto esse monstro, assim, para os jovens, né?
Sem dúvida, tá atrapalhando bastante.
Bem complicado, isso é uma coisa bem complicada nos dias de hoje. Eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui no programa Sons do Brasil, o momento Pitaco do Convidado, que a gente pede pro convidado indicar uma música pra gente tocar, e eu vou convidar você, Cris, pra gente começar a pitaquear no programa. Eu sei que você trouxe um pitaco, você me apresentou, não é um pitaco que é da música independente, mas é um pitaco que deve ter algum motivo por isso, então...
Tem motivo,
eu
sim.
Eu ia pedir pra que você apresentasse pra gente.
E aliás, tem a ver com o que a gente tá falando, né, porque a questão da música, se a gente for falar da questão da música pop, do mainstream, do que o pessoal gosta de ouvir, não da música no segmento, porque toda música tem seu segmento, tem as pessoas que gostam de MPB, enfim, de rock, segmentando até de pessoas que gostam pra todos os estilos. Agora, da música pop, o que mais a gente tá percebendo que o jovem, que as pessoas gostam, são exatamente esse tipo de música que não tem muito conteúdo, música mais fácil de, com refrão mais fácil de gravar, uma coisa mais fácil, a música tá um produto fácil, que ele aparece fácil e desaparece também fácil. Então, eu escolhi uma música do grande Arnaldo Antunes, né? Pro pessoal refletir a respeito disso. A música pra que serve? Só pra dançar? Só pra ver as meninas dançarem? Pra ir no show? Enfim, a música ela serve pra um monte de coisa, né? Tem músicas que a gente lembra aí, antigas, que estão aí até hoje, que a gente sente a música, sente as sensações que a música
vem
traz.
Vem até aromas, sabores,
exatamente,
né?
Exatamente. Os sentidos que a música traz pra gente. Então é uma música chamada Música para Ouvir.
Vamos lá então. Pitaco do Cristiano Pi aqui no Sons do Brasil. Arnaldo Antunes, Música para Ouvir. A gente volta no segundo bloco.
Música para tocar na parada, música para dar risada, música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O instinto primitivo que exalta a vaidade não é desculpa pra descartar minhas vontades. Uma coerção aceita até quando pela sociedade. Insistência bruta. Espera a sua vez. O meu silêncio não é minha concessão. E suas regras não conduzem à situação. Igualdade é nosso elo de compreensão. Não é imposição, é só respeito sem complicação. Espera a sua vez. Quando digo não é não, nunca será talvez. E se digo sim, uma afirmativa é bom, mas ele espera a sua vez. Quando eu digo não é não, nunca será talvez. E se digo sim, uma afirmativa é bom, mas ele espera a sua vez. Quando eu digo não é não, nunca será talvez. E se digo sim, uma afirmativa é bom, mas ele espera a sua vez. Quando eu digo não é não, nunca será talvez. E se digo sim, uma afirmativa é bom, mas ele espera a sua vez.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Minha Concessão com Mirella Nascimento. Essa é a música que nós citamos no primeiro bloco, não é exatamente?
Exatamente, que essa. Diz no refrão, quando digo não é não, nunca será talvez. E se digo sim, o afirmativo é bom, mas ele espera a sua vez.
É.
Espera a vez que a mulher queira, hein, gente?
Legal, né? Muito bacana a letra
bacana
dessa
mesmo.
Música. Ela manda uma mensagem assim, direta.
Diria que bem direta mesmo. Então,
não assim, foi de uma mesmo. Forma mais bem explícita.
É um tema bem polêmico, né?
Bem polêmico.
Bem polêmico.
Mas
eu acho que aos pouquinhos tá ganhando mais espaço.
A gente tá vivendo um período meio de transição, né? A respeito desse
assunto. Exatamente, de transição
então,
nesse assunto.
Então as ideias vão se batendo e debatendo.
E a gente vê cada dia mais casos sendo levados à imprensa também, né? Coisas que ficavam escondidas, que ninguém sabia. Por isso também até o aumento de mulheres que denunciam abuso sexual, abuso moral também, que é considerado um abuso. Então teve um aumento absurdo nessa porcentagem, justamente porque as pessoas estão falando mais também.
E acho que aquele pessoal que ficava meio constrangido em trazer isso a público abrir o fato, né, para quem quer que seja, tá vendo que é um direito. Por que esconder? Por que guardar isso para si e continuar sofrendo da mesma coisa, sendo que é só botar, denunciar e vamos resolver isso, vamos acabar com isso.
Posso colocar um pouquinho de polêmica nesse assunto rapidamente? Não vou nem expor a minha opinião no caso, né? Ah. É, mas perguntar para você, até porque você fez a música. Você citou agora há pouco a respeito da questão de roupa. Posso usar um top, uma mini saia, enfim, esse tipo de coisa. Você acha que nessa questão da liberdade da mulher, pode existir um certo bom senso de existir algumas roupas que para alguns locais não são adequadas, ou você acha que isso é independente, tem que ser dessa forma e ponto final? Até nesse momento que a gente vive dessa transição, claro. Essa coisa toda.
Não, claro que existe roupa para locais adequados. Eu não iria jamais uma entrevista de emprego com top. Mas eu acho engraçado, por exemplo, a pessoa, homens saem correndo na rua sem camisa. E tranquilo, mulher não dá pra sair sem camisa correndo na rua, né? Mas com top dá. E eu acho legal ela poder sair correndo no Ibirapuera ou correr na ciclofaixa aí de domingo fechado com seu top sem ser chamada atenção a cada um metro, entendeu? Ter um psio, lindo, não sei o quê e outras coisas, né?
Legal. Mirella, voltando um pouco para a parte musical agora, música independente, artista independente, os seus três CDs foram feitos totalmente independentes, todos com recursos próprios e parcerias que você deve ter arrumado em cada período aí. Como que você enxerga hoje a música independente? Apesar dessa abertura do pessoal falar, a internet veio democratizar, mas não é tão simples
não,
assim,
nem
né?
Um pouco. E eu vou te falar que existem cenários diferentes. Eu tenho os meus discos divulgados fora do Brasil também. E o retorno que eu tenho da minha música independente fora do meu país é muito maior do que no meu próprio país. Incrivelmente, nos Estados Unidos, a abertura para música independente é muito maior, porque a gente tem muito mais rádios universitárias, a gente tem rádios que abrem espaço, mesmo rádio privada, assim, elas abrem espaço para música independente, e a música nacional é valorizada. Aqui a gente não valoriza tanto a música nacional, diria que é um meio a meio, aí a gente valoriza o que é do exterior, o que vem de fora é muito melhor que o brasileiro, e lá fora os caras têm outra visão, a música brasileira é muito boa. Então, tem músicas minhas que tocam em português, a própria Rosa Prata, que a gente vai fazer ao vivo daqui a pouco, eu gravei uma versão em inglês dela, Silver Rose, que eu só lancei digitalmente, e que ficou no top 10 de uma rádio FM de Sydney, na Austrália. Eu acabei gravando em inglês porque a versão em português fez muito sucesso. Eu lembro da radialista falando assim, a gente não entendeu uma palavra do que ela tá dizendo, porque eles tocaram primeiro Rosa Prata em português mesmo. Mas a sensação que a música dá é muito boa, é muito agradável. E quando eu mandei pra eles a música em inglês, eles ficaram extasiados, assim, né? Falou, nossa, é uma das músicas mais lindas que eu vi na última década.
É interessante, nós tivemos aqui já no Sons Brasil dois artistas que têm uma carreira, são brasileiros, mas têm uma carreira internacional muito mais forte do que no Brasil, que é a Badia Saad.
Nossa, adoro.
E o Filó Machado, que a carreira deles internacional é muito mais... A Badia tem CDs que foram lançados fora que não foi lançado aqui. E que lá fora...
E ela é uma incrível violonista.
A Fernanda Porto também tem um trabalho bacana lá fora.
Então.
O espaço ele não tá bem dividido hoje em dia. Eu acho que tem alguns segmentos tem muito espaço. E tem muita coisa que tá com pouco espaço.
Eu vou até te falar um pouco em termos de TV, uma experiência que aconteceu comigo. De eu chegar lá, a pessoa, olha, eu ouvi seu trabalho, é legal, mas eu preciso saber quantas visualizações você tem no seu vídeo. Ah, não tem mais de 1 milhão, então não dá pra eu te trazer na TV ainda. Mas seu trabalho é muito legal, curti, mas só quando tiver tantas visualizações.
É aquele tipo de coisa, pra eu chegar ali e falar, olha, se realmente eu não tiver espaço, vai ser difícil atingir tantas visualizações. Né? Na verdade é isso, eu acho que hoje em dia o pessoal tá, assim, da grande mídia, de repente, se a gente pode chamar disso, eles estão querendo pegar a coisa pronta. Eu acho que antigamente, até mesmo na época dos festivais, quantas e quantos artistas novos surgiram na época dos festivais.
Sempre surgiram, né? É que hoje em dia o lado comercial, né, Serginho, tá muito forte, né? Então o pessoal não quer trocar o certo pelo duvidoso.
Sim, mas na verdade, naquela época, tinha um lado comercial.
Não tô defendendo, você...
não,
falando que
eu tô falando,
pensando
mas
com
então,
a cabeça que eles pensam, né?
Mas naquela época tinha um lado comercial. Sim. que o pessoal, para tudo, cara, você quer comer uma fruta fresca, você tem que plantar, você tem que cultivar a árvore, claro, para que ela possa te dar o fruto.
Sim, é? O lado comercial é importante, mas o lado artístico nunca pode ser deixado de lado, né? E isso está acontecendo então, bastante
e
agora.
Se a gente pegar os grandes nomes da música brasileira, os grandes ícones aí, Caetano, Gil, Chico, Paulinho da Viola e Elis Regina, eles surgiram todos de festivais. Eles eram novos, ninguém conhecia, eles não tinham YouTube na época. Mas se tivesse, eles não iam ter a 1 milhão de visualização que pedem hoje em dia para que eles possam aparecer. Claro. Na verdade, foi aberto o espaço para eles, entendeu? Uhum. O que rola hoje é isso, por isso dessa massificação de um estilo só. É aquela coisa que já tá certa. Vou colocar porque eu sei que isso dá dinheiro. Só que com isso vai se minando
as outras possibilidades.
As outras,
né,
possibilidades.
E o que povo tem brasileiro de... gosta de música. O problema é que não chega pra eles. Porque se você liga a TV, liga o rádio, você vai escutar só um estilo de música.
É, bem isso.
E a pessoa que tá nascendo agora, vamos supor, meu filho, que tá com 10 meses, se ele ficar só na TV e no rádio e não trouxer nada pra ele...
É,
vai se acostumar a ouvir aquilo e vai ouvir aquilo e consumir aquilo.
É o que ele vai consumir, exato.
E é bem isso que a Mirella falou agora. Vamos mandar mais uma ao vivo, Mirella?
Vamos ouvir Rosa Prata, então, que a gente falou dela.
Falamos dela, hein?
E quem quiser a versão em inglês dela, tem no meu canal do YouTube também, Mirella Music. Que é chamado de Silver Rose. Mas aqui a gente vai ouvir a versão em português. Rosa Prata pra vocês.
Rosa Prata com Mirella Nascimento. A gente volta daqui a pouquinho.
Amor, trancada na sala, no peito na dor. Canta forte, desvenda seu tema e anuncia este ardor. Ué. A ti mesmo, tua alma, teu seio, teu corpo, teus anseios, e chora e canta, sorri e dança, desvenda tuas vontades. Ué. Revele sua alma para ti. Encontre sentidos em si. Não tenha medo de seguir. Tua alma, teu seio, teu corpo, teus anseios, e chora e canta, sorri e dança, desvenda tuas vontades. Revele sua alma para ti. encontre sentidos em si. Não tenha medo de seguir.
Voltando então depois de Rosa Prata, Cris, você hoje trabalha muito como produtor das festas universitárias, como você falou.
Isso.
Vem um pouco de encontro a isso que a gente estava falando aqui.
Tem muito de encontro, né?
O pessoal hoje dessas festas universitárias é aquilo, eles vão para aquilo que é o popularzão, aquilo que está tocando é o que eles querem lá para poder dançar.
Exatamente.
A letra não importa muito, né?
Isso. Até por isso eu botei aquela questão da música do Arnaldo Antunes, é música para ouvir, né? Então, se numa festa você gostar de ouvir um funk, que é o que o pessoal mais gosta hoje em dia, um sertanejo, enfim, um pop. As músicas que são pop hoje no Brasil, de artistas nacionais, elas vieram do funk, curiosamente. Porque as artistas que estão em maior evidência hoje, a Anitta e a Ludmilla, elas vieram do funk. Hoje em dia não é bem o funk, é o pop, né? Elas chegaram através do funk, funk melody ou qualquer coisa assim, e é o que tá tocando na rádio, né? Mas o pessoal não vive em festa a vida inteira, né? Festa eles vão no final de semana ou alguns dias de semana à noite. Cabe espaço pra ouvir vários outros estilos e muita música boa que tem. No Brasil mesmo, a gente não precisa nem falar de música lá de fora, que o pessoal não conhece, não consome. Então, às vezes o cara tá no carro dele e vamos ouvir o quê? Vamos ouvir um funk? Que, pô, nessa hora, quer uma sugestão? Ouve outra coisa, né? Conhece uma outra música. Agora você tá no carro, calminho.
Corre aqui, ó. 93.7. Exato, olha que legal.
Exatamente. E por aí vai, né? Então é um alerta aí pro pessoal. Não é uma crítica, porque é uma tendência. E hoje em dia o jovem, ele quer tudo com muita velocidade. Tudo muito rápido. Começa rápido, acaba rápido. Essa música do MC G15 que apareceu entre o Natal e o Ano Novo foi a música mais tocada no Brasil. Foi a oitava mais tocada no mundo. Quando chegou no Carnaval, essa música já não tava mais fazendo sucesso, pelo incrível que pareça, uma coisa absurda. Então são canções
que
a gente
meses
não vai,
né?
Ficar, não vão criar uma história, não vão ficar na nossa memória pra sempre. É uma questão aí pra gente poder pensar um pouco nisso também.
E aproveitando você também, você falou que você foi produtor de alguns artistas, quer dizer, até empresariou alguns, né?
Sim.
Cita pra gente o que, que você empresariou.
Depois que eu trabalhei com o Devotos de Nossa Senhora Aparecida, a banda do Thunderbird, fui convidado pra trabalhar em outras bandas com outros artistas. Eu vim basicamente do rock. A minha escola foi rock. Eu vim da música independente também, como a Mirella. O Devotos é uma banda de rock, mas é uma banda independente que existe até hoje. Depois eu continuei no rock, mas aí já foi uma parte mais pop. Eu fui trabalhar no Rumbora, que era uma banda de Brasília muito bacana, e depois no O Surto, que é uma banda que veio do Nordeste, que teve a música, no ano de 2001, a música mais tocada do Brasil, que foi a música chamada A Cera, que era do Pirou Cabeção. E aí surgiu o convite pra eu trabalhar com o Kiko Zambianchi. Eu fui produtor e empresário dele durante 7 anos. Então a minha escola vem basicamente aí do rock ou do pop rock. Falando em rock, você inclusive me conheceu num festival de rock que eu organizo, né? Em Indaiatuba.
É isso que é interessante, que você mora em Indaiatuba, né?
Isso.
E lá eles fazem vários festivais onde abre espaço exatamente pra essa galera independente.
Exatamente. Né? Tem um festival de rock muito bacana lá pra quem tá começando, enfim, pra quem curte rock. Tem muita gente que curte rock no Brasil. A gente vê isso quando vem bandas até independentes lá fora. Tem muito público que gosta. E curiosamente aqui, a gente não tem uma banda, um artista de rock que surgiu recentemente. Recentemente eu falo assim, nos últimos 10, 20 anos, que a gente possa falar com relevância, que tá aí e ficou. Eu acho que é a última artista de rock que surgiu e ficou, não no segmento específico independente do rock, mas a música pop, foi a Pitty. Depois dela não teve ninguém. Nos anos 80 tiveram centenas, nos anos 90 dezenas, depois disso já não apareceu mais ninguém. É uma coisa muito curiosa.
E tem algo público a se pensar. Pro rock, né?
Tem público, o pessoal gosta de ouvir música rock de fora, por que que não pode ouvir daqui?
Estão órfãos no momento, né? Órfãos, com novidades. Órfãos, que órfãos de novidades. A respeito
disso? Eu trouxe no meu pitaco, ó, depois você guarda aí, uma banda de rock independente.
Ó, que maravilha.
De Paranavaí, elemento principal, que cantam muito, compõem super legal também.
Vamos fazer
legal.
O seguinte... Dá o pitaco, então. Manda o pitaco, então.
Então, do elemento principal, Positive Vibration.
Aê! É de Paranavaí?
De Paranavaí, noroeste do Paraná.
Que maravilha. Vamos conhecer esse trabalho, então. Elemento principal, Positive Vibration. A gente volta pro terceiro e último bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Presença, fuga inconsciente de mim. Presença forte insiste em me dominar, me desviar da estrada que eu quero estar. E dessas rédeas devo me libertar. Nos meus desejos devo me concentrar pra não ceder, recuar. Preciso enfrentar. Incontrolada é real. Seus desatinos que confundem meu ser, eu vou seguir, me livrar das amarras, enfim. E suas vozes que insistem em falar pra eu desistir, virar as costas e andar. Vou cantar bem mais forte pra te calar.
Voltando para o nosso terceiro e último bloco, tivemos a música Esse Medo com Mirella Nascimento ao vivo aqui. Esse Medo, Mirella, fala para a gente um pouco desse medo.
É um pouco autobiográfica essa aí, hein? Analista explica. É uma canção bem incentivadora para a gente enfrentar nossos medos, né? Que quando a gente é criancinha, a gente tem a mãe e o pai ali para socorrer, mas quando a gente é adulto e tem que enfrentar esses medos... Aí aqui o bicho pega mesmo, hein? Um pouco autobiográfica e ao mesmo tempo acho que pode ajudar as pessoas a ter aquela coragem, aquela respirada de vamos lá, vamos encarar.
Olha aí, tá vendo? Música para ouvir. Mais uma finalidade agora pra música.
Pronto. Mais uma justificativa, mais, né, pro seu pitaco.
Então, Arnaldo Antunes, ouve meu disco. Quiser parceria, tô aí.
E me chama, exatamente.
Me chama, exatamente.
É isso aí. A gente fala muito do mainstream, da grande mídia, mas nem tudo que toca na grande mídia é nesse estilo descartável. Tem coisa boa tocando também. É pouca coisa, mas tem coisa boa tocando.
É, a gente tá comentando agora em off algumas bandas que surgiram que não vêm do rock, né? O rock, ele costumava revelar a maioria das bandas nacionais, né? É, agora, bandas que não vieram do rock são muito bacanas. A gente comentou agora há pouco do 1120, é uma banda muito legal, que toca em rádio jovem. A gente pode meio que classificar esse mainstream mainstream, as músicas que tocam em rádio jovem, que chega pro jovem de uma maneira mais fácil. O Maneva, uma banda também legal, que surgiu, que também vem do reggae, como o 1120 vem do reggae.
Eu acho que o segmento do rap, que até algum tempo atrás, ele era meio marginalizado, vamos dizer assim, né? Não por
do,
nada.
Do rap, você diz,
do
né?
rap,
essa
isso.
galera veio do reggae, mas também tem o pessoal que veio do rap, como o Rael, que a gente falou
Rael,
também.
Rael, Criolo, Emicida, que é um novo estilo.
De, Projota né? também veio, Projota, do, tá né? arrebentando aí, que é outro estilo de música pop, que tá tocando demais. Que é legal, tem espaço, mas que também não veio do rock.
O próprio Mano Brown hoje, com o CD solo dele, tá isso. bem mais pop também, né?
Sim.
Assim, mais ou menos trilhando essa linha nova do
acho que esse meio termo é o caminho, né? Você não precisa ser
tão radical
pra conseguir passar sua mensagem. Você pode ser mais maleável e passar a mensagem também e chegar num público bacana, que é interessante pro seu público e interessante pro um público geral, né?
Na minha visão, eu só acho que essas rádios aí, elas poderiam, quando eles recebem esses trabalhos que você citou, já é um trabalho que já veio meio que pronto pra eles, quer dizer, aquela coisa. O
não
cara
garimparam,
não vai,
né?
Eu acho que eles poderiam trabalhar um pouco mais essa garimpagem. É que tem muita coisa boa do lado de cá, todo segmento musical, de todo estilo aqui, que esse pessoal poderia
sim, poderia.
Abrir um
mas
pouco
fica,
mais.
Uma onda fica a dica aqui pro pessoal da imprensa. Gente, procura o Serginho Sasto.
Boa.
Já que vocês não querem garimpar, fala com ele que ele manda.
A gente manda.
Exato.
Sim, a gente manda.
Boa, boa ideia.
Tem bastante coisa boa
tem
pro pessoal
tem bastante
ouvir,
coisa.
Né? E eu vou pedir licença pra vocês agora. Quem vai pitaquear no programa é o Sons do Brasil.
Opa.
Agora. Estamos trazendo um artista lá do Guarujá.
Guarujá, litoral de São Paulo.
Litoral, que é o Edu Quintana. Edu mandou pra gente umas músicas aí bacanas, num trabalho novo que ele tá preparando aí. E nós pensamos a música Máscara, que tem uma pegada bem MPB, meio samba, aquela levadinha assim mais tranquila do samba. E a gente vai tocar pro pessoal também conhecer esse trabalho aí, que é um
bacana.
Trabalho bacana, tá legal?
Vamos lá.
Pitaco Sons do Brasil, Edu Quintana, música Máscara. A gente volta daqui a pouquinho pra finalizar o nosso papo.
Ele é quem diz ser o dono do boi. Ele é quem diz ser o dono da terra. Ele é quem diz ser o dono da água. Ele é quem diz ser o dono do ar. Infeliz deste homem que não tem de verdade um amigo ou um alguém. E acredita que viver num pedestal faz dele um sujeito especial. A vida não é bem assim, meu irmão. Assim pra você a vida é. Você saca sua arma e passa a se achar. Ou então direciona tudo a seu favor. Mas é que eu também penso em tudo que falo. Mas eu também falo. Mas é que eu também penso em tudo que falo. Mas eu também falo tudo que penso. Ele é quem diz ser o dono do sol. Ele é quem diz ser o dono da lua. Ele é quem diz ser o dono do dono. Ele é quem diz ser o dono do mundo. Como seus casos, seus amigos são irreais. Suas histórias são mentiras e muito mais. Acredita que ninguém percebe ou vê as muitas caras que desfilam pra lhe favorecer. A vida pra todos é uma só, meu irmão. Não espere que ela mude pra você. Vê se acorda e sai dessa cama macia, que ela foi feita pra verdade não aparecer. Mas é que eu também penso em tudo que falo. Mas eu também falo tudo que penso. Mas é que eu também falo tudo que penso.
Ele pretende ser todo poderoso. Ele alega ser o maior comedor.
Ai!
Ele insiste em ser o tal coronel. Mas na verdade ele é o próprio Zé Mané.
Voltando agora depois do Pitaco Sons do Brasil, Máscara com Edu Quintana, estamos chegando no final do nosso programa. Quero aqui agradecer imensamente Cristiano Pi por ter aceito o nosso convite, tá com a gente aqui, batendo esse papo gostoso, trazendo bastante informação, as opiniões. Muito legal mesmo estar contigo aqui, cara.
E eu que agradeço, Serginho. Foi um bate-papo muito gostoso. Pena que acabou, né? Foi
a
muito
gente acha
rápido.
Que uma hora é tempo bastante, mas não...
A gente ficou falando mais em off aqui do que propriamente
na verdade,
no programa.
Se a gente gravar tudo aqui, dá dois programas, né?
Ah, tranquilamente. Mas agradeço o convite. Foi um privilégio aí conversar com você. Obrigado aí por me chamar.
Você falou, até pra frisar pro pessoal, lá o Festival Indaiatuba, tem o de rock, tem o de MPB também. Galera que estiver interessada, de repente, participar, mandar a música pra lá, se inscrever, como que funciona isso?
Não? Isso, Indaiatuba, né, uma cidade que fica bem perto aqui de São Paulo, cerca de 100 quilômetros, ali na região de Campinas. Eu produzo um festival, na verdade dois, né, um de MPB e um de rock, né. De MPB é por volta aí do mês de junho, então já tá pra acontecer. O de rock já é um pouco mais pra frente, por volta de outubro. Esses festivais nem são tão abertos, a gente nem faz propaganda e já vai um monte de gente, assim, da cidade, até de outros
tem
estados.
Tem o apoio da prefeitura, tudo,
da Secretaria,
né?
Da Cultura, uhum, né, que realiza. E quem tiver interesse em conhecer ou até em participar, é entrar no site da própria prefeitura de Indaiatuba. Indaiatuba.sp.gov.br. Acho que é isso. Depois se informa direitinho aí. Em algum momento vai aparecer informação do Festival de MPB e do Festival de Rock.
Legal.
Eu que agradeço. Um abraço pra todos.
Mirella Nascimento, também quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui. Tentamos o ano passado.
Era pra ser esse
era
ano.
Era pra ser esse ano.
Eu acho que eu estou dando start no meu EP, sim, aqui no seu programa, Serginho, aqui na Rádio USP, que sempre me apoiou bastante. Eu que agradeço você muitíssimo. É um cara que apoia a música independente, assim, há anos e que batalha, que é por amor mesmo, gente, porque dinheiro é difícil. Então, quando a gente acha alguém que luta pela música independente por amor, por gostar e por acreditar, tem que valorizar essa pessoa.
É um programa de música independente que sofre dos meus problemas do músico independente. Não temos verba.
Então eu que agradeço, é um prazerzaço estar
legal.
Aqui.
Legal. Site para o pessoal conhecer um pouco mais o trabalho, de repente os canais, contato para show,
vou
agenda.
Passar meu site, tem show, tem todas as redes sociais também no meu site, dá para comprar CD pelo meu site também. É Mirella com Y em dois L's, mirellamusic.com. .com, hein, gente? www.mirellamusic.com. E as redes sociais, tudo / Mirella Music. Instagram, Facebook, Twitter, tudo Mirella Music. Espero vocês lá na minha rede social, eu converso, eu respondo, a gente pode trocar ideias. E vamos lá, força a todos os músicos independentes que... Se a gente se unir, a gente consegue mais espaço.
Vambora, né? Um dia isso tudo vai fazer sentido.
Com certeza.
Com certeza.
Quero agradecer meus músicos também, meus meninos
os
lindos.
Os músicos da Mirella.
Estê, Vitor.
Agradecendo o piloto da Nave Sons Brasil, Dudu Max, nosso parceiro de sempre. Prêmio PPM 2017.
Olha só, parabéns.
Nós aqui, Sons do Brasil, melhor programa do ano, segundo o PPM 2017. Você que tá aí ligadinho, quer entrar em contato com Sons do Brasil, sonsbrasil@terra.com.br ou então produtores_radiousp@usp.br, nossa página no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Só entra lá, dá o seu curtir, você acompanha tudo que acontece com a gente aqui no Sons do Brasil. Mirella, temos aqui a nossa tradição, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, e sim agora do CD. Então vou pedir para você indicar uma música dessa para que a gente possa apresentar para o pessoal e encerrar o programa.
Então vamos fechar com a música que fecha o disco também, que é o mashup que eu fiz de London London e You Don't Know Me, do Caetano Veloso. Eu mesclei essas duas canções, fiz com um arranjo totalmente diferente. Uma música que não é dançante, mas é para você ouvir, para você viajar e para você sentir também. Espero que vocês gostem e até a próxima e muito obrigada.
Maravilha, vamos lá então, encerrando o nosso programa aqui com London London, You Don't Know Me, com Mirella Nascimento, do EP Sim, para você curtir aí. E esperamos contar com vocês semana que vem no mesmo horário aqui, curtindo mais um papo legal, mais músicas de qualidade, músicas boas e conhecendo mais valores e valores da nossa música que trabalham à frente e também no backstage. Vamos lá então, um abraço para vocês.
Tchau, pessoal.
Mirella Nascimento, London, London, You Don't Know Me. Até a semana que vem.
Green grass, blue eyes, gray sky. God bless silent pain and happiness. I came around to say yes. And I say, you don't know me, but you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round so slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind. While my eyes go looking for flying saucers in you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind. While my
do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.